Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Baladares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. Hoje teremos mais uma edição super especial por aqui, né, Serginho? Quer dizer, enquanto aí o mundo do futebol, somente essa semana que começa a despertar, né, desse período aí meio de hibernação, digamos assim, né, que são as férias de fim, né, de final de ano e de início de ano, enfim, nessa virada aí, somente agora que vão começar aí os campeonatos estaduais pelo Brasil todo, né? Enfim, mas enquanto isso, a bola aqui do Rock Flu já tá rolando, né, cara? Já tivemos aí a nossa edição de estreia da temporada, duas semanas atrás, aí, na qual conversamos pela primeira vez aqui na história do programa, né, com uma adolescente aí de 14 anos, foi super legal. E agora estamos aí seguindo em frente com a edição aí número 2, né, desse ano de 2022, que vem a ser a nossa edição número 170 aí na contagem geral. Enfim, é isso, vamos em frente, né?
Opa, vamos em frente, né? Pois aqui no Rock Flu não tem moleza, não tem chinelinha, né, Gustavo? Aqui a bola já tá rolando desde o início do ano, né, cara? Como você muito bem falou aí, teremos realmente a presença de um convidado super especial aqui no programa. Trata-se de um músico que já há muito tempo a gente queria ter a chance de trazer aqui pro podcast, né, Gustavo, para bater aquele papo. Ele que é um dos precursores do blues no Brasil, tem uma carreira absolutamente consolidada, né? Sendo uma das referências brasileiras quando se fala em guitarra por aqui. Foi o fundador da lendária banda Big Alambic no início dos anos 90, depois emendou numa carreira solo de grande relevância, né? Inclusive um reconhecimento internacional. Já dividiu o palco aí com lendas como B.B. King, Johnny Winter, Mick Taylor e por aí vai. Isso além de ter feito muitas participações especiais também em CDs, DVDs de outras bandas, outros artistas. Isso tudo em mais de 30 anos de carreira. Bom, para quem ainda não ligou o nome à pessoa, eu estou falando do grande guitarrista, intérprete e compositor Gilson Rajman. Depois você me corrige se eu estiver errado. Mais conhecido como Big Gilson, morador do Rio de Janeiro. Torcedor apaixonado do glorioso Botafogo. Mas enfim, é isso. Meu caro Gilson, é uma satisfação enorme, cara, a gente receber você por aqui. Seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu.
Oi, pessoal. Obrigado aí. Obrigado pela acolhida. Também já estou querendo fazer esse programa há um tempão, mas agora a gente conseguiu conciliar, né, o tempo da gente. E vamos que vamos. Vai ser super divertido. Queria deixar um abraço para todo mundo aí.
Beleza. Vamos que vamos. Bom, antes da gente entrar de vez aqui na proposta principal dessa edição de hoje, né, cujo tema, obviamente, será a vida e a obra aqui do nosso Big Gilson, né, o nosso convidado de hoje, além de muitas informações aí, curiosidade, a gente vai conversar sobre bastante coisa interessante, né, já que a nossa pauta hoje aqui tá realmente caprichada, né, vai rolar som de todas as fases da carreira do Gilson, faixas de estúdio, ao vivo, raridades também, enfim, mas antes disso, como a gente normalmente faz aqui no início do programa, bora falar um pouquinho sobre futebol, né, cara, nós já te entregamos aí como botafoguense, né? Eu queria justamente perguntar para você da sua expectativa aí pela volta do Botafogo à primeira divisão aí do Campeonato Brasileiro e também até principalmente sobre o que você espera aí dessa novidade, né? Desse fundo de investimento aí que está tomando conta do seu clube. Enfim, que bicho que vai dar isso? Ô Gilson, o que você está achando aí dessa ideia das chamadas SAF, né? No futebol brasileiro, cara?
Olha, em primeiro lugar, dizer que eu fiquei muito orgulhoso, né, do Botafogo já voltar logo de lugar que pertence a ele, né, que é a primeira divisão. Não deveria nem ter caído, mas as regras estão aí para ser cumpridas. Agora, se não fosse essa coisa do clube virar empresa, que é essa novidade que está vindo aí, que eu acho que vai ser super legal para ele, acho que é a tendência agora de todos os clubes, né? Acho que vai crescer muito o nível do futebol no Brasil todo de novo, e vai começar a não deixar embora muito jogador bom. E qualquer jogador revelado, qualquer time novinho, o cara já tá indo para fora, o cara começa. Às vezes não precisa ter muita bola, o cara mais ou menos já pima, já leva um cara. Então acho que os clubes vão ter condição de segurar, inclusive o Botafogo. Estou muito animado com isso. Eu até brincava com os amigos antes dessa novidade, e falei, olha, se o Botafogo for campeão da segundona, eu dou força para ele continuar na segundona. Porque se for ficar do jeito que tá, se não tiver um investimento, não tiver um projeto bacana, fica na segunda onda, cede a vez para outro subir. Quem vai subir só para apanhar não dá, né? Então, é uma brincadeira. Aí surgiu essa novidade. Falei, pô, agora sim. Agora deixou a gente com esperança de ver uma coisa bacana pela frente.
É, eu tô contigo também. Eu acho super positivo isso aí. Vamos esperar um pouquinho para ver, né? Mas já tem aí o Cuiabá, o Bragantino, que estão conseguindo resultados, né? Ou pelo menos boas colocações nos campeonatos, né? Agora tem o Botafogo, tem o exemplo do Cruzeiro, é o próprio América Mineiro, o Vasco, né? Estão falando que vai entrar nessa também, já estão começando a estudar,
acabar,
né?
Acho que isso é uma tendência, todo mundo vai entrar nessa, porque vai dar certo. É. Vai dar certo, vão ter que começar a ter jogadores de melhor nível, vai conseguir segurar, repatriar alguns, já meio em fim de carreira, enfim, acho que vai nivelar por cima mais o futebol brasileiro, de modo geral.
É, o fato, né, o Gilson, é que o modelo anterior aí, esse modelo que eu estou falando anterior como se já tivesse acabado, né, mas ainda tá em voga aí, a maioria dos clubes tem esse modelo de clube social, isso aí já não dava mais, já estava todo mundo quebrado, todo mundo falindo, independentemente até desse modelo, o que a gente quer ver é o que você falou, né, é ver o Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, todo mundo forte, né, cara, todo mundo junto aí, a nossa geração viu isso, né, Gilson, no tempo de quando a gente era moleque. Não é isso?
Eu nem lembro quando foi a última vez que eu fui no Maraca, porque vou lá ver quem jogar, entendeu? Não tem um nome assim, entendeu? Quer dizer, a última vez que eu fui ver foi aquela final olímpica. Fui na Olimpíada duas vezes, vi um jogo, que não lembro contra quem foi do Brasil, e sei lá, um desses times meteu 6 gols, sei lá, e depois a final. Mas antes disso, quando eu era moleque, eu ia pro Maraca quase todo final de semana, cara. Quase todo, mesmo, às vezes, mesmo quando não era jogo do Botafogo. Às vezes ver jogo, sim, sei lá, ver um Fla-Flu. Quem não quer ver um Fla-Flu?
É, isso era muito comum, né, cara?
É, mesmo que não
fosse. A gente ia pra ver o time dos outros também, pô.
É verdade.
Exatamente, eu não via jogo só do Botafogo, não. Era o programa da galera, porque tinha um monte de craque jogando, queria ver os caras jogarem, né?
Pô. É, eu tenho ido, de vez em quando eu ainda vou. Pô, Maracanã, eu sou mais seguro aí. O Serginho que também tá sumido, né, Serginho?
É,
já tem bastante tempo, né, cara?
Já tem uns 3 anos aí que eu não boto o pé no Maracanã. Vamos ver se anima esse ano, né?
Não, vai animar que esse ano tem Felipe Melo, cara. E o Ganso tá animado. O Ganso tá voando na pré-temporada aí, cara.
Ah, meu Deus do céu.
Ganso é uma decepção, né?
É, mas vamos torcer pra que isso volte, né? Todos os clubes possam ficar fortes aí. Né, Gilson?
É isso aí.
Seria super legal.
Eu gosto de ver um bom jogo de futebol, entendeu? Pode ser do meu time, pode ser de outro time. Mas eu gosto de ver um bom jogo de futebol. Poder ser o meu time, melhor ainda, mas se não puder, um bom jogo é sempre bom de ver.
É, maravilha. Bom, minha gente, hora de fazermos então uma pausa aqui no bate-papo para já começar a detonar um som por aqui. Que é para dar início logo de uma vez da brincadeira, né? Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Som na caixa.
You see onde você vai? Mariana, Mariana, onde você pensa que vai? Com essa roupa, Mariana, daqui você não sai. Mariana, Mariana, sendo assim, eu também vou. Mariana, Mariana, será que o vestido encurtou? Olha a roupa, Mariana, oh, sua perna é que aumentou.
Abrimos esse Rock Flow aqui de hoje com três faixas que são de momentos completamente diferentes aqui na carreira do nosso Big Gilson. Se não, vejamos, a primeira delas foi Shut Me Out, pescada do álbum Loud and Proud, que é de 2019. Na sequência tivemos Big D Billy, faixa que pertence ao Cab Driver Blues de 98. E fechamos esse primeiro bloco com Mariana, que faz parte do álbum Aqui Pra Você, que foi lançado em 2013. Enfim, eu queria iniciar o papo aqui contigo, Justo, pela faixa de abertura, né, que pertence ao seu CD mais recente, o Loud and Proud, que saiu no mês de junho de 2019, ou seja, você provavelmente teve pouquíssimo tempo para trabalhar esse álbum, né? A pandemia se iniciou logo no início de 2020, né, cara?
Esse álbum, ele foi feito para ser lançado na Europa primeiro, que eu ia fazer, foi bem em cima da turnê que eu fui fazer lá, e... Aí, da volta, começou a pandemia e aí ferrou, eu tive que parar e ficou meio que na prateleira. Não foi um álbum, foi muito trabalhado, embora eu toque as músicas ao vivo. Ele na verdade, esse disco ele foi um apanhado de várias coisas. Por exemplo, tem várias faixas do Aqui Pra Você que eu traduzi pra inglês. Quer dizer, eu não, mas peguei com parceiros, né, ingleses, porque às vezes a gente traduzir fica sem sentido a coisa. Então não é.
É, tem isso.
Você traduzir literalmente, a coisa soa muito mal traduzindo literalmente. Então, tipo, foi frase por frase, eu dizendo qual era a intenção da frase que eu queria dizer, a gente foi pegando frases que
encaixavam, né?
Sentimento, exatamente.
Depois desse CD, cara, você ainda lançou um single, né, em 2020, né? É o Peace in Our Time. Nesse período aí esquisito, né, da pandemia, a gente pode chamar assim, né? Até o jeito mais correto para se chamar, inclusive, nesse período estranho aí. Nesse período você chegou a compor e a gravar, de repente, material para um novo CD, além aí desse single, ou não?
Então, na verdade, esse single é um single de um CD que já tem pronto. Eu comecei gravando essa música. Aí eu gostei do resultado e era uma época que não dava para ficar saindo de casa, coisa e tal, lockdown. Aí eu
pois
falei,
emburaquei
no CD inteiro, tem um CD inteiro pronto para lançar.
Que legal, cara.
E essa que música bacana. Foi em parceria com um camarada que eu conheci quatro anos atrás, fiz uma turnê pela Inglaterra com ele, cara, chamado Del Brahman. E ele tinha uma banda muito famosa nos anos 60, 70, chamada Stray. Eles eram muito famosos na Europa, Inglaterra, Japão. E a gente se deu assim super bem, aquele cara que você conhece, parece que você conhece o cara a vida toda. Aí eu falei pra ele, cara, tô fazendo uma música aí, você quer botar uma letra pra mim? Aí ele, porra, fez a letra amarradão, embora ele seja um grande guitarrista, mas aí já tinha tudo arrumadinho ali. Ele fez a letra, se amarrou, depois fez uma outra letra pra outra música nesse disco também. Então eu tenho esse disco prontinho aí pra lançar, assim que as coisas começaram a clarear, e acho que já estão começando a clarear.
Aí tá, eu vou começando.
Fazer um barulho maior, vou relançar esse single. Essa letra fala desse momento, exatamente esse momento atual da gente, dessa separação que está tendo de preto com branco, de direita, de esquerda, de homossexual com heterossexual, essa divisão que está tendo no mundo, assim, essa letra é sobre isso, para não ter essa divisão, para a gente ter paz nos nossos tempos, né, que é o Peace in Our Time.
Isso aí, essa música tá precisando tocar em todas as rádios aí, rapaz.
É uma música que fala exatamente de
pra ver se a galera...
É uma música pra todo mundo se dar as mãos, coisa e tal, deixar as diferenças de lado e, sabe?
Legal.
A gente tá vendo um momento muito complicado em relação a isso. Então a música fala sobre isso. Eu acho que ela é muito...
Legal.
Ela é a música do momento, assim, a temática do momento, né?
Legal. Bom, com a segunda faixa que rolou aí, né, a Big D Billy, a gente já deu um mergulho aí por outro lado, né, lá pro início da sua carreira solo, né, cara, que se iniciou ali mais pro fim dos anos 90, já que o Cab Driver Blues foi o segundo álbum que você lançou depois ali do primeirão, né, o Yellow Mold Blues de 97, por sinal, foi o primeiro álbum brasileiro de blues gravado de modo totalmente acústico, né, cara. Bom, mas o Cab Driver foi gravado, na verdade, em Dallas, né, cara, contando com músicos locais. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa experiência, que deve ter sido super interessante. Lá fora, cara, o know-how de música em geral é diferente, né, Gilson?
Exatamente, porque na língua mãe deles, né, e os caras são ninados no berço com blues, então não dá pra comparar, né? Então, o que acontece? Quando a gente lançou o Cab Driver Blues, eu conheci o dono de uma gravadora muito tradicional texana, chamada Top Cat Records. Ele estava vindo ao Brasil, aí um amigo falou, pô, cara, tem um camarada que vai estar aí de bobeira, coisa e tal, vou dar um rolê com ele, vai ficar em Copacabana. Aí eu fui lá conhecê-lo, e nessa época eu estava lançando o Cab Driver Blues. Eu estava tendo a primeira, acho que foi a única feira do CD que teve enorme, que teve lá no Rio Centro. E aí eu estava com a gravadora Dourado, foi que lançou esse disco na época, e eles tinham um stand lá e a gente fez uma apresentação ali, eu e o Alan. E ele foi com a gente, falou, quer com a gente? Vambora. Ele ficou impressionado, assim, ele gostou pra caramba. Ele falou, olha, quando você quiser lançar um disco aqui nos Estados Unidos, quiser gravar, quiser lançar, eu produzo o disco pra você, o Richard Chalk. Aí eu falei, devido ao sucesso, né, que teve no Yellow Mold Blues, eu falei, peguei o Alan, vambora. Aí ele falou, bota a banda aqui pra você, produzo, vambora. Aí a gente se lançou nessa aventura de gravar lá, com músicos de lá. Então é um baterista, é um negro, Tyrone, que ele é super popular lá em Dallas, é um músico local, né? E o baixista também era um baixista, tocou com muita gente famosa lá, muita gente. Então, agora me fugiu o nome dele. Ele é meu amigo no Facebook, falo com ele toda hora, mas eu tô ficando velho, tô esquecendo o nome de todo mundo.
Bem-vindo ao clube, bem-vindo ao clube.
E também um super baixista, e rolou um clima muito legal. a técnica de som era uma mulher, a PM, eu não lembro o nome, a PM, excelente técnica de som, eu até fiquei em gira de som, né? Quando vi que era uma mulher, a gente já meio, naqueles tempos, a gente meio muito chauvinista, aí até falei com ela, falei, cara, vou conversar uma mulher, engenheira de som, falei, pô, cara, deixa de ser chauvinista, não sei o quê, eu falei, tá, vou dar uma chance pra ela, aí, pô, a mulher arrebentou, mandou benzão.
É,
legal. E aí, as participações de músicos de lá também. E essa música não tinha nome, era uma música minha instrumental que não tinha nome. Aí botei Big G de Big Gilson, né? E Billy com aquela coisa de texano, de cowboy, de faroeste. Aí ficou esse nome, Big G Billy. Que é difícil dar nome pra música, mas música instrumental.
É verdade.
Aí eu botei com uma música assim, muito estilo meu mesmo, assim, aquele blues texano, né? Eu falei, ah, tudo a ver. E essa música ninguém não se amarrou. Ficou muito legal.
É, eu acho muito legal também.
Beleza, bom, e dessa sequência inicial, só falta a gente comentar aqui sobre o CD que você lançou em 2013, né, Gilson? Com o título de Aqui Pra Você, que significou, digamos aí, um divisor de águas na sua carreira, que foi a primeira vez que você compôs em português e não em inglês, né, que era até então um fato inédito pra você, né? A gente sabe aí, por exemplo, o grande Erasmo, né, o Pimentão, uma das pessoas que te incentivaram muito a encarar esse desafio, o álbum tem participações do Benegão, do Sérgio Ridge. É, e foi muito bem recebido, né? Foi indicado pro Grammy, você me corrija, em duas categorias. Melhor álbum e melhor álbum de rock brasileiro, né?
Exatamente. É o primeiro disco de blues, rock, rock não, mas de blues brasileiro indicado. E, porra, foi uma honra, né? Eu nem acreditava. Porque eu sempre tive muita pressão para gravar em português. Mas eu acredito, os discos, assim, para mim, eles são meio temáticos, assim. São meus discos, eles têm uma cara, assim. Acho que cada álbum que eu lanço tem uma cara diferente do outro. Então eu procuro ter um viés ali, ter uma. Quer dizer, viés da política, pelo amor de Deus. O viés que eu quero dizer é uma direção, sabe? Uma cara. E aí eu falei, pô, esse disco, a cara dele vai ser um disco mais rock em português. Então foi um disco todo em português. Porque tem gente que grava o disco com uma parte em português, uma parte em inglês. Eu não gosto disso. Pra mim, eu nem em português ou em inglês. Aí eu, como eu nunca tinha lançado um disco todo em português, falei, pô, vai ser esse aí. E deu esse resultado todo. O Erasmão sempre me botou a pressão para fazer isso, porque ele é pai do Gil Eduardo, que é meu batera, e passei vários natais na casa deles lá, no barato. Ele sempre falava, porra, inglês é o caralho, pô, tu é brasileiro, tem que cantar em português. O Erasmão botou uma pressão. Aí eu fiz isso aí, inclusive regravei uma música dele, ele adorou a música dele que eu regravei. Ele inclusive voltou a tocar essa música nos shows dele, que ele não tocava, e voltou a regravar essa música. É Preciso Dar um Jeito.
Uma coisa que eu queria te perguntar é essa parte da sua comunicação aí, da interação com o público, né? Depois que você começou a passar a cantar várias músicas em português aí durante os shows, isso deve ter sido uma coisa diferente pra você naquela altura, né, cara?
Não, completamente, cara, porque realmente a interação em português é total, né? O cara ouve uma música que ele nunca ouviu na vida, essa é a primeira vez ali ao vivo, já tem interação. Eu sempre gostei das músicas, tanto em inglês quanto em português, terem um refrão forte, que as pessoas possam cantar, possam se identificar, criar um link, né, rápido com as pessoas. E quando você canta em português, realmente eu fiquei assim de bobeira, assim, como que a coisa dá uma liga assim, muito boa e muito rápida.
O Tremendão tinha razão, né, cara?
Com certeza.
Ele, porra, não tem nem o que discutir com ele, né? Eu não fazia, não por achar que ele estava errado, não, por falta de capacidade minha mesmo.
Sim, era uma coisa que você nunca tinha feito, então, né, pra fazer pela primeira vez é um risco, né? Você tem que sair da zona de conforto meio, né?
Parceiros, o Léo Leibovitch, que fez uma faixa título comigo aqui pra você, fez mais uma, e o Benegão. Tem a participação do Sérgio Vidi também, que eu sou fãzão dele.
O Sérgio Vidi, pô, a gente é fã do Vidi também, a gente tá louco pra chamar ele pra gravar aqui, pô. Ele, aliás, é tricolor, né?
Baita cantor, né? Canta demais. Hoje eu tava escutando você falar aí sobre cantar em português, cara, eu tava me lembrando. Eu frequentava muito a Satisfaction, né? A loja maravilhosa de disco dele aqui no Rio de Janeiro. E eu me lembro de altos debates lá com o Renato, grande Renato também, né? E o Renato não curtia muito essa coisa de cantar em português, né? Eu ainda brincava com ele e falava assim, pô, Renato, mas e o Celso Cruz Boy? O Celso Cruz Boy tá aí, ele conseguiu fazer, ele canta em português, ele tem aquela marca, não sei nem se dá pra botar um carimbo no Celso Busboy de blues ou rock, ele passeava nos dois estilos, né? Eu acho que cada um faz da sua maneira, né? Tem gente que fica melhor cantando em inglês, tem gente que fica melhor cantando em português.
Ah, exatamente, o Celso conseguiu, né, quebrar essa barreira, né? Muita inspiração, muita categoria, e foi uma referência para todos nós, né? Com certeza. É.
Grande Celso.
Bom, mas na verdade, cara, embora no álbum 30, né, o Triplo X ali com números romanos e tal, você tenha composto e gravado somente faixas também em português, no álbum mais recente, o Loud and Proud de 2019, a gente até falou nele agora há pouco aí, das 10 faixas temos 8 em inglês, você até comentou que algumas delas são traduções, né, que você fez de canções anteriores. Mas a sua marca fora do país, cara, sempre foi muito forte, né? E aí eu acho que meio que esse mercado pede isso de você, né? O inglês como principal. Eu queria saber como é que vai ser a partir de agora. Como é que vai ser? Você vai manter aí o inglês como um idioma que acaba se impondo por essa coisa dos gringos aí? Ou você vai passar a mesclar, de repente, com português?
Não, acho que agora eu voltei pro inglês. Até esse disco novo tá todo em inglês.
Beleza.
Porque o mercado para mim mais forte é fora do Brasil.
Pois é.
Pra mim.
É.
Então, o pessoal tava me cobrando, né, um disco lá em inglês. E aí, eu tinha músicas do Aqui Pra Você que eu gostava muito, que nem essa Shut Me Out, por exemplo, vocês escolheram muito bem, que eu queria que as pessoas lá fora conhecessem, entendeu? Aí por isso eu fiz as versões. Inclusive Aqui Pra Você também tem a versão em inglês. E essa Shut Me Out era uma música minha com o Bebeco Garcia, que é fechada pra mim. A gente...
É grande Bebeco também, né?
É.
História grande, né, cara?
Pô, grande perda.
É.
Então, essa música, pô, eu adorei que vocês escolheram ela, porque eu adoro essa música. E eu gravei ela com a guitarra do Bebeco, né?
Pô, demais, cara. Bebeco nós já tocamos algumas vezes aqui também no programa.
É a guitarra que faz o riff do começo. E faz os solos, era a guitarra dele que eu peguei emprestada com o filho dele, que foi meu engenheiro de som nessa gravação, e ele me emprestou aquela Telecaster dele, e é essa guitarra que eu gravei.
Ah, maneiríssimo, cara.
Legal. Ô Gilson, a sua discografia é bem extensa, né, cara? A gente contando aí com os álbuns ao vivo, são cerca de 15 CDs, alguns deles, salvo engano, saíram apenas por gravadoras americanas, né, cara? Sem falar que tem um selo belga aí também na parada, né? Isso. E atua na distribuição de alguns dos seus álbuns. Esse caráter internacional da sua carreira é realmente importantíssimo, né?
Ah, com certeza. Eu diria que a base da minha carreira é essa daí. Porque lá fora tem uma coisa que não tem muito aqui, que é o seguinte: lá fora, se você for bom, você acaba se dando bem, entendeu? Você não vai entrar no lugar por ser amigo do fulano, ou ser amigo do ciclano. Sabe, se você for bom, você consegue se destacar.
Talvez um dos fatores aí decisivos para você ter sucesso lá fora, né, para poder ter tido a chance de alavancar a carreira lá na gringa, né, cara, foi essa preocupação que você sempre teve em ser original, né, Gilson? Eu quero dizer, você soa de uma maneira original, mesmo num estilo tão antigo aí, tão explorado como o blues, tem um frescor, né, cara? Então é diferente, né?
Eu sempre tive essa preocupação, sempre. Porque, por exemplo, uma coisa que me entristece muito no mercado aqui no Brasil hoje em dia, o mercado de blues virou um mercado de banda cover, cara. Porque todo mundo quer tocar igual os Neurons de Chicago, ou igual o Flow de...
É verdade.
Não tem originalidade, cara, entendeu? Quer dizer, tirando raras exceções. Mas a maioria dos caras que você vê aí, das bandas novas, tem tanta informação, os caras não pegam aquilo ali e destilam aquilo. Eles pegam e copiam igualzinho. E aí, a gente, desde o começo do Big Alambique, a gente tinha uma excelente banda, excelente cantor, e a gente podia fazer o que a gente quisesse. Se a gente quisesse tocar aqui nos negócios, a gente ia tocar. Só que a gente sabia que ia ficar uma coisa caricata. Então a gente sempre teve isso na cabeça. Não vamos fazer igual os negócios, porque a gente nunca vai soar que nem eles, nunca. Sempre vai ficar, um quase. Sempre, vamos tentar ter o nosso próprio estilo, vamos absorver o que a gente puder deles, lógico que eles são o pai disso tudo aí. E vamos botar pra fora da nossa maneira, entendeu? Vamos contar a história. Tipo, se tu me conta uma história, eu vou ouvir tua história e vou contar ela depois com as minhas palavras. Não com a tua própria palavra, ou com a tua maneira de falar, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Então, eu sempre tive isso na cabeça, desde sempre. E graças a Deus foi isso que me fez eu conseguir me destacar lá fora. Eu fiz um show, por exemplo, primeira vez que eu toquei no Canadá, sei lá, uns 10 anos atrás. Eu sou meio mal com esse negócio de cronologia de tempo. Tem cara que sabe, porque no verão de 98 eu tava com uma camisa assim, eu sou péssimo com isso. Eu sei que foi o primeiro show que eu fiz no Canadá, foi até num lugar grandão, um lugar mó responsa, um produtor responsa. Aí depois do show o cara veio falar comigo, falou: olha, eu hoje aqui ouvi frases, maneiras de tocar, que eu nunca tinha ouvido antes, nesse mercado de blues que é tão repetitivo, que as pessoas se copiam tanto. Quer dizer, o cara me falou isso. E aí ele falou, voltar lá. Isso era setembro, outubro, uma coisa assim. Não, eu sou peça por um tempo assim. Sei que 3-4 meses depois, ele ia produzir o show do Johnny Winter. Perguntou se eu queria voltar lá para abrir o show do Johnny Winter. Por causa disso, porque ele achou uma coisa muito original, entendeu? Então, eu sempre prezei por isso. Até falei para ele, foi engraçado. Bacana, eu falei, né? eu acho que meu inglês está ruim, não estou entendendo bem. Você está perguntando se eu quero vir aqui abrir o show do Johnny Winter? Aí eu perguntei para ele duas vezes. Aí ele repetiu, eu falei, eu acho que eu não estou entendendo ainda. Aí ele falou, aí eu falei, bom, deixa eu te perguntar, você quer que eu venha aqui abrir o show do Johnny Winter, é isso? Ele falou, eu falei, porra, meu irmão. Tá perguntando se o macaco quer banana, é lógico que eu venho. Eu tava cheio de milhagem. Falei, pô, pego minhas milhagens aí, venho rindo, amarradão. Fiz o show mais impressionante da minha vida.
O blues brasileiro, cara, nunca teve o mesmo espaço que outros ritmos, né? Como a bossa nova, pagode, sertanejo. O mercado, tanto lá fora quanto aqui, nunca foi fácil, né, cara, pra quem produz esse tipo de som. Mas existe uma característica no blues que é muito interessante, né? O público é extremamente fiel, né, cara? O blues, no fundo, tem um leque muito aberto, não é só aquele lance arrastado que o pessoal considera mais comum, enfim. A gente percebe que você tenta mostrar uma evolução nos seus trabalhos, né? Mostrar que o blues caminha, né? Que não é aquela coisa parada, que ele vai evoluindo, vai mudando com o passar do tempo, né, cara? Todos os seus discos, pelo menos na minha opinião, são diferentes. Não tem essa de ficar agarrado numa única fórmula, né?
Foi o que eu te falei, Diego. Eu tento cada disco ter uma cara, entendeu? Um é todo em português, não é isso. A gente teve o Batuque Blues com o Big Alambique, que misturava ritmos brasileiros. Depois ele não descobriu a pólvora com isso, que ele tinha gravado há muito tempo atrás, entendeu? Então, sempre procurando uma temática diferente, entendeu? Os discos das bandas que a gente ouvia lá de fora, né, nos anos 60, anos 70, eram discos assim, cara. Você ouvia, até o som das bandas era assim. As bandas de rock, você ouvia, cara, você ouvia uma música do Deep Purple, que você nunca ouviu hoje, você sabia que era o Deep Purple. Você ouvia um Pink Floyd, sabia que era um Pink Floyd. Entendeu? Então, isso foi o que a gente sempre almejou. E tentar fazer os CDs, os álbuns, no caso, diferentes entre si.
Mantendo uma assinatura, né, Gil? É
exatamente,
isso.
Assinatura, mas com cada um tendo uma direção.
Você falou aí no Batuque Blues, cara, eu me lembrei de uma história aqui. Nos anos, não sei se era nos anos 2000 ou na última década, a década de 2010, enfim, eu não sei. Eu participava de um grupo de fãs de Allman Brothers, de Bob Mills, com uma porrada de gente do mundo inteiro. E um belo dia eu ripei o Batuque Blues e mandei para um camarada, cara, que era o mais chegado a mim. Mandei para ele e falei, cara, escuta isso aí, é uma banda de blues aqui do Brasil, muito legal. Eles incorporaram alguns elementos percussivos aqui, fizeram uma coisa diferente, e tem uma versão de Jéssica, do Allman Brothers, que eu acho genial. Bom, eu mandei pros caras, e os caras piraram, tipo, e começou a circular, né? Pô, me manda isso, aí queriam comprar o CD que eu mandasse para eles, e já era difícil de achar, enfim, esse disco aí, os gringos piraram com o Batuque Blues. Eu imagino que eu não deva ser a primeira pessoa a falar isso pra você, né? Eu comentei isso uma vez com o Hugo também, e o Hugo falou, pô, que legal. Eu falei, cara, o pessoal que curte a Allman Brothers adorou a versão, entre aspas, né? Jéssica é uma música instrumental, mas os caras piraram na versão de vocês.
Não, eu acho super orgulhoso. E pior, você não sabe, a gente, quando a gente gravou esse disco numa turnê nos Estados Unidos, né? Foi a primeira turnê de uma banda de blues brasileira nos Estados Unidos. Então a gente estava no disco fazendo shows também para arrecadar grana, para poder bancar tudo. Aí, cara, eu já tinha ficado amigo do Warren Haynes antes, aqui no Brasil, quando ele veio aqui com o Love Miller. E eu chamei ele para o show. Aí ele falou que ele estava tocando lá em Connecticut e que iria chegar lá, ia chegar mais tarde, talvez não conseguisse chegar no começo. E lá são duas entradas, são dois sets. E os dois sets iguaizinhos, quer dizer, você faz é como se fosse sessão de cinema, você faz um show, acabou. Aí o pessoal vai embora, entra uma turma nova, lá no Blue Note, né, de Nova York. Entra uma turma nova e aí você faz o mesmo show de novo. Aí o Warren Haynes não chegou pro primeiro show. Aí, tudo bem. Aí, quando a gente começou o segundo show, ele também não tinha chegado ainda. Eu falei, galera, olha só. Se o Warren chegar, eu não quero saber que ele chegou. Pelo amor de Deus, não quero saber que ele tá na plateia. Acho que ela tá legal. Aí, cara, aí tá na, você falou do Hugo, me lembrou. Aí tá no meio da música lá, que eu não me lembro qual era, chegou o Hugo assim, no meio da música, só rolando, o Hugo chegou no meu ouvido assim, adivinha quem tá aí? Falei, filho da puta! Falei pra você não me dizer, cara. E a gente fechava o show com Jéssica. Imagina tocar Jéssica com o Warren na plateia, cara. Porra,
Isso é pior que uma banca de TCC, meu amigo. Pressão total.
Porra, meu, foi muita pressão. Foi muita. Eu tava esquecendo que ele não tava ali na plateia. E ele se amarrou, cara. Ele ficou amarradão. Falou, pô, o Dick Best tinha que ouvir isso aí. Quer dizer, ele era pra falar isso, né, cara?
Que elogio.
Bom demais. Bom demais. Bom, beleza. O papo aqui acabou se estendendo aí um pouco demais, né? Falar sobre música é muito bom, né, minha gente? E aí, quando o papo é bom, é assim que funciona, a gente vai emendando um assunto no outro, né? Se deixar, a gente vara a madrugada aqui, né? Enfim, mas vamos lá fazer um break aqui, que é pra já detonar esse próximo bloco aí de uma vez. E na volta a gente comenta, então, sobre o que rolou. Tá falado? Só na caixa. We'll be right back.
the dough. Now Phil Chilson and the Wolves, bringing the blues on home.
Bom, minha gente, essa foi então a segunda sequência musical aqui de hoje, desse nosso especial Big Gilson. E o que rolou foi o seguinte, anotem aí, Bring It Back Home, pescada do álbum homônimo de 2006, depois veio Puro Feeling, faixa que faz parte também de um outro álbum homônimo, né, de 2004, e fechamos com Out of Town, essa aí, dos seus tempos de Big Alambic, né, Gilson? Ela pertence ao Black Coffee, ao que vocês lançaram, se eu não me engano, em 95, né? E falando um pouquinho do Big Alambic, você foi um dos fundadores, né? A banda deixou um legado de 4 álbuns, né? 3 de estúdio, 1 ao vivo. E no ano passado a gente teve o privilégio de receber por aqui o Flávio, né? Flávio Richard, músico que participou contigo do embrião do que viria a ser o Big Alambic, né? Vocês exatamente tocavam junto com uma banda que se chamava Emoções Baratas. Mas aí a trajetória do Big Alambic, desde a sua fundação até ter explodido com o lançamento de vários álbuns, primeiro exterior, né? Você comentou aí o show no Blue Note, né? Vocês tocaram em Chicago. Foi muito rápido a explosão do Big Alambic, né, Gilson?
Foi bastante. O Flávio, a gente teve essa banda, né, Emoções Baratas, que, pô, adoro esses tempos até hoje, lembro de tudo. E o Flávio, um grande amigo também até hoje, sempre aparece no show, já deu canja, enfim. E a banda foi tendo umas modificações, sai um, entra outro, sai um baterista, entra outro baterista, não sei o quê. No final, o Flávio saiu também. Aí no final, a formação que ficou era a formação do Big Alambic, só que ainda se chamavam Emoções Baratas. E a proposta do som mudou completamente. Fora ter mudado todo mundo, só tinha eu de original. O som ficou mais blues, mais voltado pro blues, e cantar só em inglês. Porque Emoções Baratas era bem rock and roll em português. Aí a gente resolveu inventar um nome novo. E aí virou o Big Alambic. E a gente, a partir do momento que a gente resolveu mudar de nome e começar a ensaiar mesmo, pegamos o empresário Renato Arias, da Satisfaction. Aí foram, sei lá, 3 meses e estava gravando o primeiro disco. Foi assim, muito rápido. O primeiro disco foi o maior sucesso também. Então aí as coisas andaram bem rápido, realmente.
O Gilson, reza a lenda, de vez em quando a gente escuta essa, né? De que o Big Alambic teria gravado aí um outro CD na época lá, nos anos 90, ainda que isso estaria inédito até hoje. É verdade isso, cara?
É verdade. É o... Porque esse ao vivo que a gente lançou é o Batuque Blues, é o Batuque Blues não, é o Destilado ao Vivo, volume 1. Tem o volume 2 aqui prontinho para lançar a qualquer momento.
Pô, solta isso aí pro Spotify, rapaz.
E aí estão nossas músicas mais conhecidas. A gente propositalmente, a gente deixou as músicas mais conhecidas para lançar depois. Tem o Keg Next You, Big Fat Woman, tá tudo no volume 2. E com versões completamente diferentes da que foi gravada no estúdio. Completamente.
Olha só que maneiro, pô. Tem que botar isso pra jogo aí, rapaz.
Não, pois é, eu ia botar há tempos atrás, mas aí teve umas controvérsias aí com os integrantes sobreviventes e acabou não saindo. Mas a qualquer momento eu boto pra jogo, sim, com certeza. Todo pessoal me cobra muito isso. E eu acho do caralho, eu adoro esse disco. Eu adoro esse disco. Por mim, ele já tava na rua há muito tempo, muitos anos.
Ah, legal. Opa. Legal.
Falando aí no Big Alambic, né? Outra figura que teve com a gente recentemente aqui, né, Gustavo? Foi o Hugo Perrotta, né? Ele que era o baixista do Big, né? A gente gravou com ele no final do ano passado, uma edição 100% dedicada ao guitarrista Eric Gales, né? Que passou pelo Brasil em diversas turnês nos últimos anos. Em 2021, ele tocou no Festival de Rio das Ostras, né? E eu tô me lembrando aqui que o Hugo comentou, né? Você falou aí sobre o Warren Hands, né? Sobre esse alvoroço todo. Tinha outro amigo nosso por lá, né, o Gustavo, lá na plateia, que era o nosso grande amigo aqui em comum, que é o Ismael Carvalho, né?
Nossa. Verdade. O Ismael tem uma foto desse dia aí, ao lado do Warren Haynes, na plateia lá. Muito legal, né? Foi durante o show de vocês lá, cara.
E você comentou legal, uma vez comigo, Gilson, lá no Beer Joe, como é que foi a história de você receber e ficar de cicerone aqui do Golf Mir, né, do Warren Haynes, do
foi
falecido baixista do Alan Wood, né? Você me contou uma história, uma vez você levou eles pra Grumari, né?
O lance é o seguinte, que eu na época eu fui o primeiro endorser, né, que é o patrocinado, vamos dizer assim, pela Gibson no Brasil, quando a Gibson não estava no Brasil ainda, eles não tinham venda aqui, não tinham escritório aqui ainda, distribuidora, não tinha nada. Então meu contato foi com o escritório de Nova York, lá que eu fechei meu negócio com eles. E aí quando o Golf me veio pro Brasil, o cara lá de Nova York me ligou, falando que eles iam vir pro Rio, eles iam para São Paulo, depois eles iam vir pro Rio, e iam ter um dia de bobeira aqui, se eu pegava os caras e levava para dar um rolê. Eu falei, ah, deixa eu pensar, depois eu te ligo. É lógico, né? Falei, pô. Aí a gente pegou, eu e Ricardo, pegamos meu carro, ele pegou o carro dele, e a gente levou ele pra Brumaria, ficamos o dia inteiro na praia, almoçamos, foi um dia assim, inesquecível. Inclusive, eles filmaram, eu não sabia nem se eles tinham filmado, eles filmaram algumas coisas desse dia, e essa filmagem aparece, o Ricardo aparece num clipe da música do disco deles.
Pô, que legal, hein, cara?
Eu mesmo não apareci. É. Aparece a gente na praia lá e aparece um close assim no Ricardo.
É incrível também o Gobert Miller nunca ter retornado ao Brasil, né, cara? Em 1996, é dose, né?
Eu tentei trazê-los.
E a banda cresceu tanto.
Pois é, eu tentei trazer, mas eles ficaram muito grandes.
É,
muito
isso.
Caros, né? Vamos dizer assim. E tinha que ser um festival grandão pra eles virem. E aí acabou que não rolou. Eu tentei. Fiquei amigo do Warren e tudo, a gente falava bastante. A esposa dele ia tentar empresariar o Big Lampic lá nos Estados Unidos também. A gente estava bem próximo. Acabou não rolando, mas ela até ficou com o nosso material lá. E trazer ele para cá, mas não consegui viabilizar nada.
Vamos ver de repente para frente aí. É, beleza. Bom, no que se refere às outras faixas que rolaram, né? Puro Feeling e Bring It Back Home, eu queria que você falasse principalmente, ô Gilson, sobre essa incrível história sua aí, lá com o The Wolf, né, o lendário vocalista inglês de blues aí, foi contemporâneo do Clapton, do Mick Jagger, do Peter Green, enfim, com os quais formou inclusive banda lá no início das carreiras aí dessa galera. É ele que infelizmente veio a falecer pouquíssimo tempo depois, né, de fazer aquela grande parceria contigo. É, né, cara, esse CD que você gravou com ele aí, o Bring It Back Home, é, de 2006, saiu só lá fora, não foi? Uma edição americana, não é isso?
É, exatamente, foi na Inglaterra.
Na Inglaterra?
Inglaterra.
Ah, o CD é em inglês também?
É.
Ah, tá, eu achei que vocês tivessem feito aquela turnê na Europa e tal, embora tenha ido aos Estados Unidos também, e que o CD fosse americano, então é em inglês.
Tá? Ah, estou com uma proposta para lançar esse e um novo... Que veio se chamar Chrysalis,
isso,
por uma gravadora americana, mas aí ele faleceu e não rolou.
É.
Então, isso aí foi um DJ argentino, DJ não esse que bota um som mecânico, não, esse um cara de rádio, né? Um programa de rádio. E ele, não sei porque ele achou que a gente tinha alguma coisa a ver, e ele apresentou a gente um ao outro, e a gente conversou, coisa e tal, e rolou uma química legal, a gente resolveu fazer um projeto juntos. Ele já estava um tempo que ele estava sem atuar legal assim no mercado, e aí a gente juntou, aí eu com a minha banda, junto com ele, fizemos esse disco aí do Bring It Back Home, e depois fizemos o Chrysalis.
Ah.
Eu acho que é um dos meus, junto com o Batuque Blues, é um dos meus melhores álbuns, assim, em termos de concepção musical e tudo, assim, um álbum que eu tenho muito orgulho.
Ah.
E foi isso, foi. Aí fizemos uma turnê muito bacana nos Estados Unidos. E ele, na volta para a Inglaterra, ele ficou depois da turnê, ele ficou mais uma, ele estava muito feliz. Ele ficou mais uma semana lá com a esposa dele, na Flórida, na casa de uns amigos. Aí voltou para a Inglaterra. Quando ele voltou para a Inglaterra, morreu lá. Morreu no aeroporto de Heathrow, quando ele desembarcou. Ele estava empurrando o carrinho assim, de.
Que brabeira, né?
Mala. É, aí ele parou. Aí a esposa dele falou: tá tudo bem com você, ele caiu para trás. Pluft, já, tipo assim, tipo, tirou da tomada. Foi assim,
caramba.
Na hora.
Caraca.
Foi inacreditável. Ela me ligou para falar, falei, como é que é? Eu tinha turnê na Europa, eu tinha turnê aqui na América do Sul, em vários lugares para tocar, no Brasil, um monte de shows também. Cancelou tudo, cara. Eu fiquei 6 meses sem tocar, assim, com a cabeça em parafuso, assim. Eu achava que eu não ia nunca mais voltar a tocar. Então,
terrível, né, cara?
Pô, foi terrível. Foi a primeira vez que eu perdi, assim, uma pessoa que teve uma banda comigo, teve. A gente se vê, às vezes, bandas que a gente é fã, né? Morreu o fulano, morreu o doutor da banda, a gente fica sentido, mas quando é nossa própria banda é diferente, muito forte.
Sem dúvida, né?
É. Bom, mudando aqui um pouquinho o rumo do papo, a gente queria saber, cara, como é que surgiu lá atrás, né? Antes de mais nada, esse seu interesse pela música e o interesse pela guitarra, evidentemente, né? Pelo que a gente sabe, você é um autodidata, né? Mas o ambiente na sua casa, né, salvo engano, já era minimamente musical, né? Seu pai parece que gostava de escutar música instrumental, jazz e rock. Fala um pouquinho pra gente, como é que começou essa história toda?
É, o meu pai, ele sempre gostou de música instrumental. Inclusive, a gente morava em Copacabana, na rua Inhangá, e tinha um vizinho nosso, quer dizer, eu era bebê, né? Não me lembro disso, ele que me conta. e tinha um vizinho que era um saxofonista, ele chegava em casa de madrugada, depois de show, assim, bebaço, e ele começava a tocar o sax. E todo mundo reclamava no prédio, menos meu pai. Meu pai dava uma força pra ele. Eu falava que era de chorar, viu o cara tocar, sabe, uma coisa meio lamuriosa, né? Meu pai amava. E um belo dia meu pai ganhou uma bolada aí não sei aonde, assaltou um banco, não sei, e aí comprou uma vitrola enorme lá pra casa e um monte de disco, né? Ele separou três discos, falou, pra mim música é isso aqui. Aí ele mostrou um long play do LP do Oscar Peterson, né, que é jazz, e mostrou um dos Stones, que era Flowers, e um dos Beatles, que era o Sgt. Pepper's. Falou, pra mim música, se quiser resumir, são esses três álbuns aqui. E foi aí que eu comecei a ouvir, curtir música por aí. E quando eu era adolescente, isso era pré-adolescente, quando eu era adolescente, tinha um amigo meu que tocava, e a casa dele era um antro, assim, que os malucos todos pra lá, ele ficava ensaiando com a banda dele, ficava todo mundo assistindo, e eu ficava assim, alucinado, eu não tocava guitarra. Ele dava aula, inclusive, eu pedi pra ele me dar aula, ele não queria me dar aula, porque ele não tocava nada, e ele não dava aula pra quem tava no zero, né? E sempre a gente ficava ouvindo CDs lá. E um dia ele botou o Johnny Winter, cara. Quando eu vi o Johnny Winter tocar, eu pirei. Eu falei, cara, agora vou tentar ver se eu faço alguma coisa que lembre isso, né, pelo menos. É. E foi o Johnny Winter que me deu vontade de querer tocar.
Que legal.
Uma coisa que eu li numa entrevista, ô Gilson, é que você teria juntado uma grana aí vendendo alguns gibis usados seus. Você vendia na rua aí pra poder comprar o primeiro violão, né, com seu próprio dinheiro. Eu queria saber duas coisas de você. Primeiro, né, claro, confirmar se essa história é verdadeira. Em segundo lugar, saber de você que gibis eram esses, pô. Fiquei curioso para saber que gibis que foram responsáveis pelo início da sua carreira aí, cara.
A história é verdadeira, a história é verídica. Agora eu não sei que gibis são esses. O que aconteceu é o seguinte: meu pai, ele tinha condições financeiras de me dar um violão, se ele quisesse. O que guitarra. Só milionário que tinha guitarra. Então, foi pelo menos um violãozinho. Aí, que eu ia na casa desse meu amigo ver o pessoal tocar, eu ficava com vontade de tocar, mas eu não tinha um instrumento. Aí meu pai não quis me dar, porque naquela época a música era muito mal vista, né? Era vagabundo, drogado. E aí, a maneira que eu tive de tentar comprar meu violão foi vender uns gibis usados, que era até uma prática comum, assim, naquela época da molecada. Né? Todo mundo ia, assim, na lixeira dos prédios. Todo mundo lia gibi, era muito comum as pessoas lerem gibi. Aí jogavam fora, aí você pegava e fazia uma banquinha no meio da rua e vendia mais barato, vendia por umas pratinhas lá, a gente falava pratinha, né? Eram umas moedinhas, poucos centavos. Aí ia juntando, o pessoal queria comprar ali do que comprar na banca de jornal, que era mais barato, e vendia nas bancas de jornal. E aí muita gente fazia isso, muita molecada fazia isso. Vendiam várias banquinhas uma do lado da outra, assim. Aí juntei dinheiro e comprei meu primeiro violão dessa maneira.
Foi fazendo uma graninha, né?
Bacana a história, né?
Detalhe que meu pai, depois que comecei a tirar nota ruim no colégio, meu pai quebrou o violão na minha cabeça.
Essa parte aí a gente não sabia. Essa é inédita. Cara, eu
fiquei com uma raiva do meu pai, cara. Fiquei acho que um ano sem falar com meu pai. Eu nem olhava pra cara dele. No colégio, ele me deu o violão e quebrou o violão na minha cabeça, cara.
Que isso, cara.
Eu fiquei um tempo sem instrumento, mais um tempo sem instrumento.
Gilson, você sempre cita aí, cara, o Johnny Winter, você acabou de falar, né? E o Eric Clapton como sendo as suas duas maiores influências musicais, a ponto de considerar o ponto máximo da carreira o fato de ter aberto um show do próprio Johnny Winter. Eu queria saber o seguinte, além desses dois aí, quais foram as suas outras influências musicais, guitarristas ou não guitarristas?
Olha, o Clapton eu nem achava assim tanta influência pra mim. Eu sempre gostei do Clapton, mas nunca achei que ele me influenciava muito. Até eu resolvi fazer um tributo pra ele. Aí que realmente eu vi que ele me influenciava, mesmo que sem eu saber que ele me influenciava. Agora é uma coisa engraçada. Eu negava, se você falasse, não, Clepto, o que é isso? Não influência nenhuma, não. Aí quando eu comecei a realmente fazer o tributo, falei, caramba, o cara me influenciou e eu nem sabia que ele me influenciou. O cara é mágico mesmo. Mas eu ouço de tudo, cara. Os bluesmen antigos. Os negros, né, antigos, os brancos, eu gosto muito do Roy Buchanan. O Roy Buchanan foi uma enorme influência. Ele me foi apresentado pelo Renato Arias, né, na Satisfaction. E tanta gente, cara. Lonnie Mack, Stevie Vaughan, lógico. Albert Collins, sempre gostei muito. Fred King, tanta gente. Mas o John Winter tem um lugar especial porque foi ele que fez eu querer ter vontade de tocar guitarra. Embora eu achasse que eu nunca ia conseguir tocar guitarra, nunca ia conseguir tocar uma música dele. Mas pelo menos tentar fazer um barulho. foi de Oruíto, por isso que sempre teve um lugar especial assim, é, sabe, no meu coração.
É, isso.
Eu tive
isso
a chance
acaba marcando, né?
Tive a chance de falar isso pra ele. Foi o ponto alto pra mim, da minha vida, foi poder falar isso pra ele.
Que legal, que barato.
Nota 10, né? Bom, no próximo bloco vamos abrir os trabalhos aqui com Ei Você, né? A faixa que abre o álbum 30, representado aí, como eu já falei, né? O triplo X ali em algaritmos romanos. Foi lançado em 2017, né, Gilson? E eu me lembro, cara, de um show que você fez aqui na cidade, né? Na época, justamente no lançamento desse CD. Isso foi no Sushi Ban, né? O restaurante do nosso querido amigo Edgar Ban, que inclusive é outro grande tricolor aí. É sempre bom a gente registrar, né? Rolam sempre shows maravilhosos lá no Sushi Ban, né?
Sim, com certeza.
E salvo engano, foi o Ismael Carvalho que te acompanhou nessa apresentação, né, cara?
Foi, na verdade foi o Ismael Carvalho que organizou um festival, né? Já vários festivais que ele organizou lá, e num deles ele me chamou. E eu adorei, achei o clima muito legal. O Edgar, o cara fanático por música, né? Por show, por som ao vivo. E é um lugar pô, pequenininho, mas pô, bacana, um clima sensacional. E a comida então nem se fala.
Ah, né? Nem se fala, pô.
Já foi, agora se quiser.
É agradável demais, né?
Cara? Se quiser me pagar em sushi, tá tudo certo. Vamos nessa. Mentira, deixa eu saber disso, não.
O Ismael é um grande amigo nosso, né? A gente já comentou, amigo aqui do programa também, já participou com a gente em duas edições. Inclusive, vamos detonar a propósito, né, nesse bloco, uma faixa que é de autoria dele, né? Do Ismael, né, Gilson? Mas que traz a sua colaboração. Que vocês gravaram juntos isso aí. Que chama Halfway to Texas, e é um material inédito até hoje, né, cara? Parece que o Ismael já selecionou essa faixa para fazer parte do seu próximo álbum, algo assim, né?
Vai ser muito maneiro. O Ismael é um amigo de longa data, quando tinha um selo de blues que eu tive, o Top Cat Records Brasil, lancei o álbum dele também, com muito orgulho, e um super músico, um cara batalhador, que tá aí na luta sempre, e tenho muito carinho e respeito por ele.
Esse tipo de colaboração é sempre muito legal de se fazer, né, Gilson? A gente sabe, a gente até já comentou, né, no início do programa, que você já participou de inúmeros outros CDs e DVDs aí lançados por outros artistas, outras bandas, enfim. E isso rolou até mesmo com o grande Celso Busboy, citado há pouco aqui.
Sim, sim.
Né, cara? Esse tipo de coisa, essas colaborações são sempre muito interessantes de quando rola, né,
cara? Inclusive, cara, inclusive nesse disco meu, agora da pandemia, Eu peguei duas músicas que eu gravei lá na Inglaterra, também foi uma colaboração, eu fiz um disco do camarada meu, e são tipo bônus track nesse disco novo que eu não vou lançar. Agora me lembrei disso. Eu sempre gostei, eu gosto sempre de... Eu sou um peladeiro, né, vamos dizer assim, eu gosto de jogar bola por tudo.
Então, isso, exatamente. Analogia perfeita, né, cara?
Essa troca é muito legal, até quando eu vou tocar, eu viajo muito sozinho, toco com bandas locais, e aí eu mando a música pros caras ouvirem, pra aprender a tocar, coisa e tal. Mas eu falo, olha só, não se prende o que tá aí não, toca pro teu jeito, não precisa fazer igualzinho que você viu o cara ali fez, o baterista, o baixista. Faz a tua onda, faz o teu lance, porque eu gosto disso, eu não quero chegar e tocar igualzinho que tá ali no disco. Eu quero que cada música que toca comigo traga também a contribuição dele, entendeu? Mesmo a música sendo minha, ele botar uma assinatura dele também, eu gosto disso. E quando eu vou gravar com outros artistas, como o Ismael, por exemplo, pô, mais legal ainda, porque é o trabalho do cara, então eu fico super feliz, eu adoro fazer isso.
Bom, legal. Esse terceiro bloco fecha então com um clássico, aí, uma versão sua, né, Gilson, para Yeah Blues dos Beatles, porque saiu justamente num tributo aos Beatles, hoje, salvo engano, em 2008, mas que você incluiu também num dos seus álbuns, né, cara?
Isso.
No caso, o Sentences to Living, que por sinal é um disco mais rock and roll, tem uma pegada um pouco diferente, né, cara?
Exatamente.
Maravilha. Bom, minha gente, vamos lá então jogar mais essa sonzeira aqui pro ar. Gilson, meu amigo, o negócio é o seguinte, nós temos uma tradição bem antiga aqui no Rock Flu, que é de pedirmos para todo convidado que aparece por aqui apresentar pelo menos um dos blocos de música para os ouvintes. A gente te queria, então, te pedir, por favor, para anunciar aí essa próxima sequência para a galera, pode ser?
Então, vamos abrir ele com o Rei Você, que é do meu CD comemorativo de 30 anos, lançado em 2017. Depois vai ter Halfway to Texas, que é uma inédita que eu fiz em colaboração com o Ismael Carvalho. E finalizando, Yeah Blues dos Beatles, John Lennon, cantada maravilhosamente pelo Sérgio Vide no álbum Sentences to Living de 2010.
que sempre esteve aí pra servir, pra dar outra face e fazer outro rir. Rei, você, mentira, rei, dono da verdade, um show de falsidade, um poço cheio de ilusão. Rei, você, que vale nada ou quase nada, aposta é uma barbada, você vai sempre perder. Vai sempre perder. Ei, você que não entende o que é o futuro, fica em cima do muro, nunca sabe o que fazer. Ei, você que não se livra do passado e vive magoado, não consegue esquecer. Ei, você que compra tudo ou quase tudo, aposta, vale tudo, se não vai se arrepender. Sabe, você não me engana. Sabe, eu sou cobra coral. Não sobra nem a bagana. Te queimo até o final. Nunca ouve o seu coração e nem enxerga a luz que ilumina o teu caminho. Ei, você que é um zero à esquerda ou à direita, nascemos e morremos quase sempre sozinhos. Sabe, você não me engana. Sabe, eu sou cobra coral. Não sobra nem a bagana. Yeah!
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. E hoje a minha sugestão aqui vai ser a seguinte. Um show que vai rolar em São Paulo, capital, exatamente no dia 5 de fevereiro próximo, às 10h30 da noite. Tá? Esse aqui do nosso Big Gilson apresentando um tributo espetacular ao Eric Clapton. Já tive a chance de ver diversas vezes aqui no Rio. Isso vai rolar numa casa espetacular, inclusive numa franquia famosa, né? Estou falando do Blue Note de São Paulo, que fica na Avenida Paulista 2073, no bairro da Bela Vista, ou mais exatamente no prédio do Conjunto Nacional, que todo mundo que conhece São Paulo, com certeza pelo menos já ouviu falar. Tem uma vista privilegiada, maneiríssima, de frente para a própria Avenida Paulista, um ambiente muito bacana. Blue Note agora tem filiais em Nova York, no Havaí, Tóquio, Nagoya, Pequim, Rio e em Milão. Além, obviamente, dessa casa aí de São Paulo. E essa data aí, inclusive, cai num sábado, ou seja, é muito fácil. De repente, dá uma esticada, assim, maiores preocupações em relação a trabalhar no dia seguinte. Fica aí essa super dica para quem tiver a chance de dar um pulo até lá. Big Gilson no Blue Note de São Paulo, no dia 5 de fevereiro.
Isso aí. Beleza. O Blue Note de São Paulo ficou espetacular, né, Gilson? Eu entrei no site, vi ali, eu nunca estive lá, mas vi as fotos. Ficou demais, né, cara?
Ele é maior do que o daqui do Rio. Pô. Quando eu toquei lá a primeira vez, eu falei, caraca, cara, será que a gente vai conseguir encher isso aqui? E graças a Deus, toda vez que a gente toca lá, é lotado. Todas as vezes, não toquei nem uma vez meia boca lá, sempre lotado.
É, eu vi as fotos, achei maravilhoso o local.
É legal.
Bom, no meu caso, em termos de dicas da semana, hoje eu vou falar de alguns podcasts aí de canais tricolores aí, de torcedores tricolores, né? Que estão aí nas redes sociais, além do Marcelo Johan, do Alexandre Vilela, do Leandro Dias, né? Que tem lá os seus canais de muito sucesso, né? No caso aí, o canal do Johan, o Viajante Tricolor e o Netflu, respectivamente, né, e que estiveram nos visitando aqui no programa recentemente como convidados, temos aí também uma nova galera, né, que é super atuante, aí, super bem informada. Eu queria indicar, por exemplo, os canais Resenha Tricolor 1902, do Leandro Quintela, esse, por sinal, um cara que sabe tudo de rock and roll, é músico, já teve banda, inclusive. Temos o Marcelo Diniz Gomes e o Edgar FC, lá do Panorama Tricolor, né, o site capitaneado pelo também habituê aqui do Rock Flu, né, Serginho? Nosso irmão aí, o Paulo Andel. Essa galera é muito fera também, sempre com análises aí certeiras, né, sobre tudo que envolve nosso clube do coração. E ainda temos o Rafael lá do Camisa Tricolor Podcast, que é outra fonte sensacional de notícias e de opiniões, enfim. O Rafael detona lá toda terça, toda sexta, o popular Madrugadão Tricolor, que faz um sucesso absurdo aí. Simplesmente começa 10 da noite, não tem hora para acabar, avança pela madrugada até que caia o último invicto, digamos assim, o Serginho. O negócio é animado, rapaz.
Só fera, né? Só fera.
E existem muitos outros canais, claro, devagarinho a gente vai falando um pouco sobre todos eles por aqui. A gente espera brevemente trazer toda essa galera, inclusive, para gravar aqui com a gente também. Ô Gilson, historicamente o noticiário da mídia em geral, né, nunca é muito favorável ou simpático ao Fluminense, e a gente sabe que isso acontece também em relação ao seu Botafogo, né, cara? Mas hoje existem aí esses canais de torcedores, né, cara, no YouTube, no Instagram, Spotify, enfim. Quero dizer, não só de torcedores, né, pura e simplesmente, mas tem também alguns jornalistas que estão caminhando aí nesse sentido, né, de terem os canais mais diretos aí através das redes. O que a gente quer como torcedor é buscar informação sobre nossos clubes sem essa má vontade aí da grande mídia, né, cara? Para esses caras aí, Botafogo e Fluminense são tratados como clubes aí no máximo médios, né? Mas quem conhece mesmo o futebol brasileiro, no início do programa a gente até, né, bateu uma bolinha sobre isso, frisando, né, que na verdade ocorre o oposto, né? Historicamente aí, Fluminense e Botafogo são dois gigantes, né, cara?
Ah, com certeza. E essa coisa do, né, a maneira hoje em dia da gente se informar mudou muito, né? A gente não é mais refém dessa mídia aí, graças a Deus.
Sim.
Então, eles, além de tudo, eles manipulam as pessoas, né? Então, eles não cumprem o papel deles de informar. Eles
têm
opiniões, né? Sim. Você não pediu a opinião do cara, o cara tem que falar. Olha, o cara ali deu um tiro no outro. Tem que falar. Agora, você pode achar se o cara mexeu com a mulher do cara, você não mexeu. Você vai tirar a tua opinião, sabe? Ah, o cara chamou outro de feio. Tem que falar que chamou. Agora, por que chamou de feio? Ou se tá, não, por que não? Se tá certo ou se tá errado, você que vai pegar e vai analisar e vai ver. A mídia não foi feita para... A não ser aqueles editoriais do jornal. O editorial é a opinião do jornal. Aí é o editor-chefe.
Exatamente.
É diferente. Isso. Agora, quando é o repórter, assim, põe uma... O cara tem que simplesmente informar, só isso.
Exatamente. Aí é muito isso. Bem. Bom, minha gente, no quarto e último bloco de música hoje por aqui, a gente vai detonar somente faixas ao vivo, pescadas de diversas apresentações aqui do nosso Big Gilson, registradas aí através dos anos. E a gente queria, cara, que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência de palco, né, de poder tocar em diversos países, ter contato com diversos tipos de público, né, culturas diferentes. Enfim, o público em si nunca é o mesmo em cada lugar, né? Tem sempre uma característica diferente, não é isso?
Ah, com certeza, mas não varia tanto assim, não. Tirando da Argentina, o resto não varia muito, não. Assim, o pessoal curte o som. É porque na Argentina eles são muito explosivos, eu adoro isso, entendeu? Quando eu falei da Argentina, eu tô falando como um elogio, tá? Foi até por isso que eu quis gravar meu DVD lá. Eu tinha feito um show nesse lugar, nessa mesma casa, um ano atrás. E foi tão legal assim, o clima foi tão bacana que eu falei, cara, a hora que gravar um DVD ao vivo, eu quero gravar aqui nessa casa. Porque foi um clima muito legal, muito bacana. Pessoal, é que nem que torcida de futebol, os caras ficam pulando, sabe, barulhento. Eu adoro isso. Então,
de modo geral. O argentino tem essa coisa pra música também, né? Parece muito com futebol, realmente, né, cara?
Não, é muito bacana. Com eles, você só não pode falar de futebol. Se eu não falar de futebol, fica tudo bem, entendeu? Tá tudo certo. Tocar de futebol, aí ferrou. Aí acabou o clima. Eles são muito, muito participativos, assim. Isso é muito bacana.
É, passionais
ele
também,
faz,
né?
Ele faz você suar a camisa. É que nem tu vê o jogo de futebol, o time deles tá perdendo por 3-0, estão lá cantando, pulando. E os caras não param de incentivar, entendeu? Isso é muito bacana. Eu gosto muito disso.
É.
Cara, tipo, não é torcedor só quando o time tá ganhando. O brasileiro tem muito isso. O time tá ganhando, ele é torcedor. O time perdeu, já deixou de ser torcedor. Não já vai, já xinga. Não, pô. Quando tá na pior, demais ajuda do torcedor, né? O torcedor tem que incentivar mais ainda.
Eu, por exemplo, você falou em vaiar. Aí, quando eu tô no estádio, dificilmente eu vaio. A não ser depois do jogo, pô. Né? Dependendo exatamente. De um jogo ou outro e tal. Mas no meio do jogo, você vai atrapalhar o cara, pô.
Exatamente. Pô, você tem que. Se o time tá mal, tá com problema, você tem que incentivar pra dar uma força pros caras, né? Ninguém tá ali de má vontade. Né? Quer dizer, tem um outro que é chinelinho, mas de modo geral, são as estrelinhas que são assim. O resto do time não é assim. Enfim.
Bom, vamos lá então. Bloco 4 chegando aqui na área, minha gente. Selecionamos então 3 faixas ao vivo, pescada de alguns dos álbuns oficiais da discografia aqui do Gilson. Vamos abrir com o tributo de Roy Buchanan, registrada ao vivo no Blue Note, no álbum de 2002. Depois o que vai rolar é Aqui Pra Você, que tá no CD 30 Live de 2019. Fechando então com Cab Driver Blues, faixa clássica aí do repertório, que inclusive deu o nome ao seu segundo álbum, que está devidamente registrada no álbum Live in Texas do ano de 2005. Tá falado? Som na caixa aí, vamos lá.
Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Big Gilson from Brazil, with Ruth Ewan and the Solid Senders. We'll be right back.
aqui. Pessoal, agora vamos tocar a música que dá título ao meu penúltimo CD, que eu tive a honra de ser o primeiro CD de blues indicado ao Grêmio Latino. Aqui pra você. Joguei as flores na lata de lixo, virei um bicho e deu no que deu. O nosso caso foi só um capricho, e eu insisto, você mereceu. E não há nada melhor pra dizer. Vem cá, meu bem, aqui pra você. Paguei pra tudo e pra todo mundo. Fui lá no fundo e não me afoguei. Eu tô contigo, mas não tamo juntos. Não vai dizer que eu te enganei. E não há nada melhor pra dizer. Vem cá, meu bem, aqui pra você.
Rock Flu, a rádio da torcida tricolor. futebol, Fluminense e rock and roll.
Beleza, bom, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, né, dessa nossa especial edição na qual recebemos como convidado o grande guitarrista e intérprete, compositor Big Gilson do Rio de Janeiro, além de todo o bate-papo, né, no qual a gente pôde conversar aí sobre as diversas fases de sua carreira como músico, né, Gilson? Procuramos também apresentar faixas aí que representam de alguma maneira toda a sua trajetória. Claro que muito material ficou de fora, né, por questão de espaço aí. O que a gente mostrou aqui hoje é só uma palhinha, né, mas quem se interessar por conhecer mais, né, cara, pode buscar aí os seus álbuns que estão disponíveis nesses vários aplicativos digitais que estão na moda ultimamente, né, enfim, Spotify, Deezer, Apple Music. Então, não são todos os seus CDs que estão lá nessas plataformas, né, cara, mas pelo menos a maioria deles a galera acha por ali, né?
Exatamente, a maioria tá lá.
O Big Alambique, por exemplo, a gente não acha, né?
Não, o Big Alambique a gente tem que licenciar ainda.
Ah, então, beleza.
Legal, bom, estamos nos aproximando aqui do final dessa edição aqui do podcast. E é claro, gostaríamos de agradecer imensamente aqui ao grande Big Gilson pela presença. Cara, muito obrigado aí por ter topado gravar aqui com a gente. Somos fãs de longa data aí, aliás, de longuíssima data aí do seu trabalho. Esperamos que você tenha curtido tanto quanto eu e o Gustavo curtimos aqui. Maravilha?
Obrigado aí, eu que agradeço. Foi um prazer enorme e é bom a gente fazer assim, um programa com quem realmente entende, sabe o que está falando, né? E faz o dever de casa. Então, faz tudo ficar mais fácil, entendeu? Foi muito bom, muito prazeroso.
Beleza, muito bem, irmão. Mas antes de encerrarmos de vez aqui o expediente de hoje, claro que ainda vai rolar aquela tradicional faixa saideira, como é de praxe, né? Dessa vez escolhemos aí Big Mama's House, né? Uma faixa super legal que pertence aí ao álbum Chrysalis, né, o Gilson, lançado em 2006. Você até já se referiu a esse álbum hoje, durante aí o nosso papo, né? Essas composições fazem parte desse álbum. Foram fruto, né, da parceria lá com o The Wolf. Vocês fizeram duas turnês, né, com ele nos Estados Unidos, e uma que durou 2 meses direto, né, pela Europa lá, com 40 e poucos shows. Aliás, uma coisa que eu queria comentar aqui, essa turnê rendeu para você, né, cara, o apoio da Marshall, né, que é simplesmente aí a maior, mais tradicional fábrica de amplificadores do mundo inteiro, né? Sim. Um apoio inclusive inédito feito aí a um artista brasileiro. Isso é um diferencial enorme, né, cara?
Eu tenho esse
uma
apoio
coisa
até hoje.
Importante demais, né?
Eu tenho esse apoio até hoje. Toda vez que eu vou lá, eu vou na fábrica, pego um favor com eles. Toda vez.
É demais, cara.
É uma honra, assim, muito grande. Inenarrável.
Né? E esse contato aí foi durante a turnê, né?
Sim, sim.
Que rolou. Legal.
Isso é muito bacana. Eu queria deixar registrado aqui também pra quem estiver ouvindo o seguinte: a gente escuta muita reclamação, né, de músicos, enfim, não necessariamente de música. Ah, o mercado está difícil, o mercado de trabalho está difícil para o jornalista, o mercado está difícil para o economista, o mercado está difícil para o músico. Eu tenho o prazer de ter convivido aí com uma galera que eu vejo que bate o escanteio e corre para cabecear. E assim, apesar do universo, né, musical, da indústria fonográfica ter mudado radicalmente nos últimos anos, Então, assim, eu posso citar aqui como exemplos o Big Gilson, tem o Cristiano Crochemore agora, que já gravou aqui com a gente também, que está radicado agora lá em Dallas, no Texas, e que está fazendo um trabalho maravilhoso. Tem o Arthur Menezes, que está lá pela Califórnia também, se mandou há alguns anos. Nossa, a lista aqui é grande, que a gente poderia citar de artistas que correm atrás mesmo. Assim, o mercado é difícil? É difícil. Tocar blues e rock and roll no Brasil é complicado? É complicado, mas essa galera aí, a gente tem que tirar o chapéu e reconhecer que são batalhadores, e por isso a carreira é brilhante do jeito que é. Então fica aqui meu registro e aplausos aí para quem não é somente um músico talentoso, é um empreendedor que corre atrás.
Obrigado, é verdade, você falou pura verdade. E não está difícil, não, sempre foi difícil. Não é que está difícil.
É isso aí. Sempre foi, né?
Nunca teve essa crise que teve agora, mas tiveram outras, entendeu? Então, a gente morre peso, mas não perde a pose. A gente é empreendedor mesmo, a palavra certa. Tocar bem nesse meio daqui é o mínimo que a gente pode fazer, tocar bem. O resto, tem todo o outro resto que tem que ser feito, que é essa coisa de ir atrás, de empreender, que realmente não é fácil, e não é todo músico que tem essa cabeça.
É verdade.
Tem que saber bater o escanteio direitinho para poder ir lá cabecear também, pô.
Esse fala cara pra frente, isso aí é o mínimo que você pode fazer. Então, todo o resto. Então, isso aí, galera. Obrigadão aí, um abraço para todo mundo aí, espero que tenham curtido e estamos aí, ainda vou fazer muito barulho ainda, se Deus quiser.
Eu só queria, como curiosidade, só perguntar para você sobre esse instrumento, né? O Gilsonator aí que você acabou modificando guitarra para poder soar do jeito que você queria, né, cara? Isso é uma coisa que também é interessante, eu acho que é legal para comentar sobre esse lado do instrumento aí, nesse finalzinho.
Eu sempre quis ter uma guitarra Sonator, né? Só que era muito cara. E esse álbum com o Wolf, que a gente gravou, o Chrysalis, foi todo gravado com Resonator. Eu peguei emprestado com um aluno meu. E aí tem um luthier de Cabo Frio, o Gustavo Lage, que eu já tinha feito uma guitarra para mim antes, uma SG, personalizada para mim, com meu nome no braço, muito legal. E eu perguntei ele se ele não comprava esse barulho comigo, entendeu? De a gente fazer esse projeto de uma guitarra Resonator. Uma guitarra que pudesse soar tanto acústica, porque esse que eu gravei com o Wolf, ele era só acústico. Eu queria que pudesse soar acústico e elétrico também, para poder levar nos shows, para ficar mais fácil. E aí ele abraçou a causa comigo e fizemos esse projeto aí, que ele é meio cópia, meio baseado num modelo que a Martin tem lá nos Estados Unidos. E, uh-huh. E aí a gente adaptou assim algumas coisas. A Martin não, desculpa, a National. E eles têm um modelo muito parecido. Aí a gente adaptou algumas medidas que eu também queria que coubesse no mesmo case com uma Les Paul para facilitar transporte, essas coisas. A gente fez umas adaptações, botei umas coisas do jeito que eu gosto mais. E aí ficou uma guitarra assim que tenho muito orgulho dela. Fui muito, muito, muito feliz de ter ela comigo. Desde então, ela sempre esteve comigo em todas as turnês. Desde quando eu tenho ela, acho que foi em 2000. Mais uma vez, eu sou péssimo com essas coisas de tempo, mas acho que foi em 2002, por aí. De lá para cá, em todas as minhas turnês, disco, sempre esteve comigo. E aliás, quem batizou ela de Soneta foi o Hugo, né? O Hugo Perrota.
O Hugo é uma figuraça, ele esteve com a gente agora
ele,
alguns meses aí.
É porque era uma guitarra Resonator, né? Aí, como foi meu projeto, ele falou que era o Gilsonator. Aliás, foi na época do Cacete e Planeta, o nome original que ele botou era Gilsonator Tabajara. Aí a gente, aí eu lembrei o Tabajara, falando Gilsonator era não. Tabajara, não.
Fez bem.
No Cacete sempre tinha alguma coisa, você que era Heitor Tabajara, você que Heitor Tabajara. Sempre tinha esse quadro lá. Aí o Hugo batizou, o Hugo sempre bem humorado.
Fez bem de tirar o Tabajara aí.
Os caras falam, Gilsonator! Os caras falam lá fora também, engraçado.
Beleza. Bom, mas então é isso, minha gente. Estamos fechando de vez as cortinas por aqui, né? A gente promete retornar daqui a duas semanas com outro Rock Flu novo em folha. Deixo aqui um grande abraço pro Serginho, outro pro grande Big Gilson, nosso super convidado aqui de hoje. Sem falar, claro, saudações aí para todo mundo. Valeu, galera. Até a próxima aí.
Valeu, abraço para todo mundo aí. Valeu, galera.
Valeu. Abração, Gilson. Abraço, Gustavo.
Valeu, Serginho.
Valeu, Gustavo, Serginho. Abraço para todos aí.
Valeu.
Tchau. You gotta do, go to Big Mama's house. All right, go to Big Mama's house tonight. Go to Big Mama's house. She's got the craziest thing you ever seen. She got crazy girls down there. They sing, they dance, and they sweat. Down in Big Brother's house. Oh, down in Big Brother's house. It's the craziest whorehouse you'll ever see. Yeah, man, you can go down there. Yeah, you can do any damn thing you want to do. Yeah, you can get into a game. You can spend all your damn money if you're a real damn fool. Get down to Big Mama's house. Yo, if you won't have a really good time smoking shit and drinking wine, having
one of your two. Yeah, that's where you gotta do. Can you be under stress? Woo! Be under stress. I said, you gotta go down there. Yeah, man, you can go down there. Yeah, you can do any damn thing you wanna do. Yeah, you can get into a game. You can spend all your damn money if you're a real damn fool.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.